Olá, meus queridos e raríssimos amigos. Eu sou Marcelo Bresciani, host do podcast O Novo Mindset. E hoje vamos falar: o Brasil está expulsando seus talentos e as pessoas perderam a esperança no país. Será que isso é verdade? Será que isso é boato? Será que as pessoas estão deixando de o Brasil, indo para outros mundos em busca daquilo que não estão conseguindo encontrar aqui em nosso território? Profissionais qualificados, pesquisadores, empresários e jovens com alto potencial, eles estão olhando para fora do Brasil em busca especialmente de segurança, reconhecimento, qualidade de vida, você já ouviu falar sobre isso? E também, talvez em último ponto, são oportunidades. Mas nós temos uma atenção especial nos primeiros itens. Ao mesmo tempo, um cientista brasileiro, ela precisou fazer uma vaquinha para financiar a sua pesquisa. E quando um país passa desta forma, né, quando um país perde seus talentos, e oferece poucos caminhos para que nossos talentos cresçam aqui dentro, a fuga de cérebros deixa de ser uma expressão acadêmica e passa a fazer parte das decisões de milhares de famílias. Morar fora pode representar expansão estratégica e coragem, mas permanecer no Brasil pode representar propósito, construção e compromisso. Essas duas escolhas também podem nascer do medo, da frustração ou da falta de direção. E o ponto central aqui está em reconhecer qual força dirige a sua decisão. O Novo Mindset, esse podcast, ele fala sobre mindset. Mindset é a nossa programação mental. Mindset são as nossas crenças, os nossos valores, tudo aquilo que nos faz enxergar o mundo através destas lentes, desses filtros ou esse óculos de realidade. O Novo Mindset é o seu programa semanal que ajuda você a atualizar a sua mente para que você tenha uma mente mais próspera, uma mente que receba, né, ferramentas e insights para transformar desafios em oportunidades e construir uma vida nova com propósito. Já se inscreve aqui nesse canal, dá um like aqui nesse podcast, um joinha, um coraçãozinho, e compartilhe esse programa com um amigo. Eu peço desde já. E sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. Um país começa a perder seus talentos muito antes deles comprarem uma passagem, porque a partida começa no momento em que a pessoa ela deixa de enxergar futuro no lugar onde ela vive. Isso aconteceu, não é uma coisa nova, tá, minha gente? Isso aconteceu desde as migrações que aconteceram para outros países, né? O Japão, o pessoal foi muito para lá. Pessoas indo para a Austrália, Nova Zelândia, indo para Portugal. Agora eu tenho visto uma recente saída de pessoas para Portugal. Já foi o Canadá, já foi diversas fontes. E da mesma forma também, eu quero trazer um paralelo para vocês que o Brasil também já foi uma fonte, já foi um destino dos portugueses, dos alemães, dos japoneses, dos italianos. Em diversas épocas lá, a partir de 1800, né, já acontecia isso. Os trabalhadores eles já saíram de suas terras natais e vieram para o Brasil buscar oportunidade, buscar emprego, buscar segurança, né, porque, você sabe, a Europa passou por grandes dificuldades lá atrás, por comida também. Tá? Então são pontos centrais que estão girando aqui em torno desse programa de hoje. E ao ouvir esse episódio até o final, você terá critérios para separar desejo de crescimento, cansaço emocional e fuga estratégica. Talvez você esteja pensando em sair pelos motivos errados. Talvez você pudesse encontrar coisas aqui. Ou talvez ao contrário também, você não está pensando em sair, mas pudesse pode talvez existir uma grande oportunidade para você lá fora. Você entenderá como o ambiente influencia suas escolhas de se morar fora ou permanecer no Brasil, ou preparar uma transição representa o caminho mais coerente com a sua carreira, seus valores e seu projeto de vida. O que está fazendo os talentos brasileiros desistirem do nosso país? A fuga de cérebros de pessoas começa quando o esforço, competência e resultado deixam de produzir uma perspectiva clara de crescimento. E aquele velho ponto, as pessoas elas estão lá no trabalho, elas estão fazendo alguma coisa, mas elas não se sentem pertencentes, elas não se sentem desafiadas. Quantas vezes eu escuto falar exatamente essa palavra, eu não me sinto desafiado aqui. E elas estão em busca de crescimento. Para mim, quando eu falo crescimento, eu penso em crescimento profissional, intelectual e de conhecimento, mas crescimento é uma coisa muito subjetiva, porque o crescimento para mim é isso, e para algumas pessoas o crescimento pode ser valor monetário, pode ser dinheiro, pode ser carreira, mas também pode ser reconhecimento. Existem pessoas que elas buscam ser reconhecidas naquilo que elas fazem. Então, quando uma pessoa assim, ela não enxerga muito sentido naquilo que ela está fazendo no momento, o progresso, não tem progresso e não tem recompensa, né? Essas pessoas elas ficam tentadas a desistir. É desistência, muitas vezes, isso. Desistência que ela pode até ser justificada, não é uma coisa ruim quando a gente fala desistir. Você pode desistir de uma coisa que não está funcionando, então é uma coisa altamente necessária, altamente positiva. Então, quando o progresso não acontece, quando não existe aquilo que elas estão buscando, e quando esses elementos eles desaparecem, o desgaste ocupa o lugar da esperança. Esperança de ficar ali, de fazer alguma coisa diferente. Ó, esse caso aqui é bem interessante também, da Thalita Mota. Ela era uma aluna uma doutoranda ali da Universidade Federal de Santa Catarina, né? E ela tinha uma necessidade ali nos seus projetos de graduação, projeto de doutorado, na verdade. E ela resolveu fazer uma vaquinha para custear a sua pesquisa. O que aconteceu? Ela foi altamente vaiada aqui. Imagina, cancelada de tudo quanto é tipo de forma, porque as pessoas, elas, muitas vezes elas acreditam que existe um caminho certo, só pode ser feito disso. E quando as pessoas elas encontram caminhos alternativos para que as coisas possam ser feitas, não necessariamente, não se atenha somente esse caso dessa pesquisadora lá da Federal de Santa Catarina. Pense que qualquer coisa que você quer fazer, que você pretende fazer, se você colocar esforço e energia, você vai descobrir que você precisa muitas vezes encontrar caminhos alternativos para que aquilo seja possível. E o Brasil possui muitos talentos, empresários, pesquisadores, profissionais capazes de gerar tanta inovação aqui, tanta coisa boa a gente está fazendo, mas só que esse conflito ele vai surgir quando o ambiente consome a energia que poderia gerar valor. Olha que coisa interessante isso, o próprio ambiente que nós estamos inserido está fazendo tudo isso. E entender, né, o que empurra as pessoas para fora abre espaço para uma questão maior que a gente deve debater. O desejo de partir revela uma oportunidade ou um pedido interno de mudanças? Essa é uma pergunta que eu quero que você faça para você mesmo, porque essa pergunta vai revelar a sua real intenção. Morar fora ou permanecer no Brasil revela o que sobre você? A sua escolha, a escolha de seu país, a escolha de seus pais também expressam a sua relação com risco, com segurança, com pertencimento, com ambição e liberdade. São pontos aqui chaves e importantes, porque muitas vezes a gente tem que entender, né? Aquela pergunta do capítulo passado que eu pedi para que você fizesse para você mesmo, você vai entender a sua real intenção. Algumas pessoas elas estão indo para fora porque simplesmente está todo mundo indo, né? E como já dizia, as nossas mães, a gente não é todo mundo. Então talvez você tenha que pensar se essa partida ela realmente faz sentido para você. Como eu trago uma reflexão aqui também, tá, minha gente? É o seguinte, eu, Marcelo Bresciani, descendente de italianos, o meu bisavô, ele veio da Itália, ali num momento da Segunda Guerra Mundial. Então quer dizer que ele veio para cá sozinho, ele constituiu família aqui, ele casou com a minha bisavó, com a Rita, Rita de Oliveira, que ele conheceu, pelos históricos ele conheceu aqui no Brasil. Então ele veio para cá, conheceu a Rita, se casou, teve filhos, os filhos cresceram, tiveram meus avós, depois os meus pais e a minha geração que está agora também tenho minhas filhas. Mas eu começo a pensar, eu sei que as coisas não são bem assim. Mas será que se o meu bisavô tivesse vindo para Itália, da Itália aqui para o Brasil, será que hoje eu estaria morando já lá fora? Eu não estaria com essa necessidade de voltar para minha terra origem? Eu sei que a coisa é muito diferente disso, porque quando a gente toma uma decisão, imagina, o meu bisavô tomou essa decisão e ele veio para cá. Quando ele tomou essa decisão e veio para cá, aquela linha do tempo que existiria do senhor Umberto Bresciani lá na Itália, ela deixou de existir. Então, vai saber onde que eu nasceria, talvez nem teria nascido. A gente não sabe dessas consequências. Então, é um ponto importante pra gente pensar o quanto a gente está mudando, né? Com uma decisão como essa, nós estamos mudando o destino da nossa família e dos nossos que vão vir da nossa linhagem, a nossa descendência que vai chegar. Porque morar fora amplia possibilidades, mas também cobra adaptação, distância. Não é só inglês, tá? Que eu vou falar ou a língua para onde você vai. Não é só o vocabulário, vai demandar que você se adapte ali naqueles lugares, porque você sabe, o jeitinho brasileiro acontece aqui no Brasil. Se você está acostumado com o jeitinho brasileiro, saiba você que o jeitinho brasileiro não vai funcionar tão bem lá fora. Então você vai ter que aprender a se reconstruir em um novo lugar, em um novo continente, com uma nova cultura. E pense você que você vai ficar só no meio de brasileiros, muito provavelmente não. Se você ficar só no meio dos brasileiros, né? Pense aí se talvez faz necessário essa mudança, né? Você poderia ficar só aqui, porque lá fora você vai ter que se adaptar, você vai ter que viver como eles. E essa reconstrução de identidade e abertura para começar em outro lugar é muito importante. Também, permanecer no Brasil pode preservar vínculos e criar oportunidades, mas exige consciência para evitar que apego, medo ou conformismo sejam confundidos com um propósito. É o cenário oposto, né, das pessoas que elas não vão, elas querem ficar. É, talvez elas querem ficar, embora existam oportunidades lá fora, elas querem ficar por medo, por coisas que elas não se dão a possibilidade ou a oportunidade de pensar diferente e ir para um outro lugar. Talvez elas estejam confundindo tudo isso, né, com um propósito. Ah, meu propósito é ficar aqui. Talvez não. Talvez o seu propósito seja outro, né? Perguntaram no final de semana qual que é o seu propósito, né? Propósito é uma coisa difícil demais de ser dita. Então, eu posso gravar um programa inteiro para você sobre propósito e mesmo assim, esse assunto ele não vai ser concluído, né? Como deveria ser concluído. Porque propósito é uma coisa muito abrangente. E depois de entender o significado da escolha, surge então aquele desafio prático. Pensa assim. Você decidiu, você comprou a passagem e você foi. Você chegou lá, você está lá no seu primeiro dia. Talvez chegou as coisas organizadas. E as coisas elas podem, né? Talvez o primeiro dia saia conforme você tenha pensado, mas sabe você que as coisas não vão sair como planejadas porque você vai ter que aprender coisas novas lá. E como que a gente pode, né, tomar uma decisão sem pensar nesse ideal, nessa imagem, nessa idealização que a gente tem lá do exterior? Porque às vezes é bastante romantizado, sabe, minha gente? Eu vou pensar que eu quero fazer isso, mas é um romance que eu tenho na minha cabeça, né? E como que eu tenho que tomar essa decisão sem idealizar o exterior e nem acreditar, né, em uma vida que pode ser que ela não tenha sentido lá para fora, ou talvez a minha vida tenha perdido sentido aqui. Talvez é uma questão de pensar. Esse programa aqui, eu não estou dando nenhuma solução para você, eu estou só colocando reflexões na sua mente, porque o novo mindset é isso. novo mindset não traz resposta para você. Faz isso que vai dar certo. Faz aquilo que não vai dar. Vai por esse caminho que vai funcionar. Vai por aquele outro que não vai. Porque os nossos parentes já fazem isso muito com a gente. Né? Os nossos parentes são excelentes em jogar banho de água fria nas nossas ideias. Todos eles, tá? Inclusive seus pais. Eles são excelentes em jogar banho de água fria nas nossas ideias. Tá? Muitas vezes as coisas poderiam funcionar sim. Mas eles também são excelentes em colocar sonhos que a gente não tem. Sonhos que, pra mim, era um sonho que eu nem pensava nisso. Ah, mas eu quero fazer isso porque meu pai queria. Meu pai queria estar lá fora, meu pai queria ter essa profissão, meu pai queria fazer isso aqui. Mas isso não é meu, isso não sou. Eu não sou ele, né? Eu não sou meu pai. Né? Então ele coloca ideias, ele coloca ideais na minha vida que esses ideais não são meus. Então é preciso aprender a pensar, a refletir se é isso realmente que eu quero para minha vida. Como decidir entre morar fora e construir uma vida no Brasil? Você precisa pensar o seguinte, você precisa comparar projetos de vida e evitar comparar apenas salários, fotografias e estilos de vidas apresentados nas redes sociais. Antigamente era um pouco mais fácil, né, a gente tomar essas decisões porque a gente não via aquele mundo de sonhos, aquele mundo perfeito que era aquilo que a gente está buscando. E muitas vezes a gente coloca nessa decisão, nessa equação, né? É importante que você coloque, né? Pegue um papel. Por que papel? Faz isso. Papel é importante. Papel é um lugar onde você consegue se expressar com mais, de uma forma mais solta, de uma forma utilizando todas as suas faculdades do inconsciente. Então coloca no papel. Na coluna esquerda, por que não? E na coluna da direita, por que sim? Então você precisa aprender a comparar isso, porque você vai pensar, é um salário, mas qual é o custo desse salário que eu vou ter lá fora? Será que eu vou ficar longe dos meus pais? Né? Isso também, muitas vezes, é um ficar longe da minha família, também é um grande argumento que a gente usa como muleta para a gente não ir. Tá? Então é importante a gente colocar isso também, a gente entender realmente o que é ficar longe da família representa. Se é uma âncora ou se talvez é uma coisa que a gente está buscando para satisfazer alguém. Compartilhar salários, né? Você pensar assim também que fotografias, estilo de vida que você acredita que você vai ter lá fora, você pode muito bem talvez não ter. Você pode ter, talvez. Eu não quero ser o doido que está jogando balde de água fria no seu rolê, mas é importante você saber que quando você vai chegar lá com a sua cabeça de brasileiro, talvez você não vai ter aquela visão, aquela vida dos sonhos que os nativos eles têm. Não estou falando nem que você vai ser excluído, tá? Porque existem alguns lugares onde os estrangeiros eles são mal recebidos. Sim, isso existe. Eu não quero colocar criar um mundo de sonhos para você, porque realmente isso existe lá fora. Mas eu quero falar para você que e principalmente é a nossa visão daquele lugar onde eu estou. Se eu chego num país com a minha cultura de brasileiro e eu espero que eles façam as coisas da forma que eu gostaria que eles estivessem feitos, assim como a gente faz no Brasil, você vai se frustrar. Você vai pensar assim, ah, estou sendo excluído. Não, é sua mente. É a sua ideia, é a sua visão de mundo que está fazendo isso. Eles estão vivendo a vida deles e você tem que viver a sua vida à sua maneira. E você precisa, então, se desafiar, né, entender o que você busca. Carreira, renda, segurança, família, cultura, propósito, qualidade de vida e liberdade. Se isso está alinhado com aquilo que você quer, com aquilo que você está buscando. Um ponto também. Crie experiência antes de tomar decisões permanentes. Estude o mercado, converse com quem vive lá fora, visite o destino e construa uma reserva. Eu acho que um ponto importante aqui, né, se a gente pegar as nossas malas e ficar lá fora, tentar passar 6 meses lá. 6 meses é muita coisa, talvez, né? Mas um ano. Não, um ano mais ainda. Um mês. Um mês eu acho que é uma conta boa. Tenta morar lá fora, nesse lugar para onde você quer ir, por um mês, né? Não para você passear, visitar os pontos turísticos, né? Porque, por exemplo, eu moro em São Paulo. Em São Paulo a gente não visita ponto turístico aqui conheço algumas coisas, mas tem lugares aqui que a gente nunca foi. Mas assim, um ponto é que você possa ir de chinelo no supermercado comprar alguma coisa. Para que você tenha a experiência das pessoas que estão vivendo lá fora. Diferente daqueles restaurantes, de tudo aquilo que é glamuroso, de aquilo que é a visão do turista, porque você não vai ser mais um turista lá no lugar onde você está. Isso aqui a gente precisa separar. O turista, quando está visitando, e a pessoa que está morando porque vai trabalhar, né? Que é um lugar... A gente não turista em São Paulo, assim como a gente não vai turistar lá fora. Então é importante você fazer isso, você ter essa vivência, né? Coloca como uma meta, né? Eu quero morar no lugar, assim, ou pelo menos ficar lá com que eu viva como um gringo, né? Tô falando de gringo, mas você pode ir pra qualquer lugar, tá? Você viva como um nativo e ao ponto de você ir de chinelo no supermercado comprar coisa pra você fazer à noite, pra você comer. Crie experiências antes de tomar essas decisões permanentes. Estude o mercado, converse com quem vive, e é tudo muito importante isso, tá? E a melhor escolha nasce quando você troca a pergunta, onde a minha vida parece mais fácil, né? Troca essa pergunta, onde minha vida parece mais fácil, por em qual ambiente eu consigo construir a vida que faz sentido para mim. E também pense o seguinte, tá? Você vai construir um legado a partir daí, você vai constituir famílias, né? Talvez você esteja pensando, né? Talvez é natural que isso aconteça, mas se você também não está pensando assim, tudo bem. Mas quando você toma uma decisão como essa, saiba que você também vai mudar a vida daqueles que serão seus descendentes. E será que isso seria uma coisa boa ou não para você se arrepender? Ou talvez para você ser cobrado, né? Quando eu falei do meu bisavô, eu penso comigo, tá? Não quero cobrar, mas talvez a gente tenha pensado, já passou isso pela cabeça. Nossa, se o avô Humberto, né? Se o avô Humberto não tivesse vindo para o Brasil, talvez a gente estivesse lá hoje, lá fora já. É somente uma reflexão. De longe eu quero cobrar ele. De longe eu sei que eu estou no lugar onde eu deveria estar. Isso é o mais importante, porque o maior risco está em entregar ao país, ao mercado ou ao medo, o poder de decidir onde a sua vida pode florescer. E esse é o novo mindset, minha gente. O programa de hoje foi exatamente para falar isso para você que está pensando mudar ou está pensando em ficar, não quer ir. Eu trouxe diversas perguntas que você pode refletir para você o que é mais importante. Então, como a gente sempre fala, né, o novo mindset é você aprender a atualizar a sua mente, os seus valores, as suas crenças. E quando você faz isso, quando você ressignifica aquilo que você está vivendo, você pode viver uma vida diferente, você pode viver com mais propósito, você pode viver sabendo exatamente aquilo que você deseja fazer e que faria diferença para você na sua vida, para que você tenha aquela vida que realmente vale a pena ser vivida. E é isso aí, esse foi o programa de hoje, espero que você tenha curtido. Se você não curtiu, né, deixa um comentário aqui embaixo, me manda um comentário, eu quero muito saber. Eu sou Marcelo Bresciani, o host aqui do podcast O Novo Mindset. E o Novo Mindset fica extremamente feliz com você quando você encontra o pensamento, encontra a mudança que você esteve buscando durante todo o tempo para a sua vida. Porque a gente quer fazer isso, a gente quer provocar mudança. A gente sabe que não vai viver no mesmo, na mesmice, porque a mudança ela é realmente necessária para as nossas vidas. E eu fico por aqui. E vejo você no próximo programa. Um grande abraço.